Queridos, essa semana eu estava lendo a biografia de algumas pessoas e vendo a forma como essas pessoas marcaram a história, como eles fizeram a história no tempo que eles viveram, na geração a qual elas viveram. E é interessante, eu não sei se você tem costume de assistir também biografia e ver o quanto as pessoas fazem a diferença, às vezes elas criaram alguma coisa. Às vezes elas descobriram algo e ali elas marcaram aquela geração, aquele tempo em que eles viviam. E eu estava lendo uma reportagem na revista Isto É, falando sobre a nossa história e como eu e você podemos construir a história, fazer história dentro da família. E teve uma frase que o autor falou que me chamou muita atenção, eu até anotei no meu celular e falei: uau. Ele falou assim: se você não pode ficar, que fique a marca da sua vida, que fique a sua vida na vida de quem ficar. Isso é muito forte. Se existe algo que eu e você podemos ter certeza, talvez uma das únicas certezas nessa vida, é que um dia nós partiremos dessa para melhor. A palavra de Deus fala que do pó viemos e do pó voltaremos. A questão é: qual é a história que eu estou escrevendo no tempo que eu estou vivendo? Qual é a história que a nossa geração está escrevendo enquanto Deus permite estarmos aqui? Eu gostaria de trabalhar essa noite a respeito da história que nós podemos deixar como marca para as próximas gerações. Que marca eu e você podemos deixar? Fazer história significa viver a história. Se olharmos para a palavra de Deus e vemos os homens e as mulheres que marcaram, e nós lemos essas histórias hoje, foram homens e mulheres que viveram de forma intensa, que não negociaram a vida deles por qualquer outra coisa, mas viveram de forma intensa. E se estão lá de alguma forma é porque fizeram história, viveram e fizeram a história. E se nós olharmos o livro de Hebreus, a palavra de Deus fala dos heróis da fé, do Antigo Testamento. Heróis que marcaram e que estão lá por conta da sua fé. A fé deles fez com que eles escrevessem a história deles e marcassem aquela geração. Né? Para para pensar, Noé, quando recebeu, né, de Deus aquela missão, vai lá e construa uma arca. O que que é arca? Né? O que que é um barco? Ah, porque vai chover chuva? Pela fé, ele fez. Né? E dentro do plano de Deus, Deus pôde ali usar a vida de Noé e tantas outras pessoas, heróis da fé, que a gente pode olhar para a palavra de Deus e ver de uma forma muito clara que deixaram marcas, fizeram história. E enquanto eu estava lendo Hebreus 11, eu comecei a parar e perceber a minha história. É como se o Espírito Santo estivesse falando: e você, Tiago, qual é a sua história? Que história você está escrevendo? Qual é a marca que você está deixando? E eu lembrei de muitas coisas boas, né? Pastor Rômulo estava falando ali da gente lembrar das nossas mães e as marcas ali. Eu pude compartilhar que uma das marcas da minha mãe foi o tempo de qualidade. Tantas coisas boas que eu posso lembrar da minha vida, mas talvez também algumas coisas. Eu pude lembrar de algumas fases da minha vida que eu fiquei estagnado, paralisado, fiquei travado. Talvez a história da sua vida tenha sido marcada por uma vida sem expectativa. Talvez você tenha uma vida onde foi marcado por abuso, qualquer tipo de abuso, opressão. Talvez a história da sua vida tenha sido marcada pela pornografia, pela mentira, pela falha de caráter. Eu não sei qual é a história da sua vida e como você tem feito a história. Mas, queridos, nada importa o passado, quando em Jesus nós construímos o futuro. De nada vale aquilo que nós vivemos. E por mais que são marcas negativas que vivenciamos, nada disso importa quando em Jesus nós construímos o nosso futuro. Tem história de alguns jovens que eu queria compartilhar com vocês aqui essa noite, para a gente poder aprender junto com eles. Eu queria, de uma forma breve, compartilhar com você. Abra a sua Bíblia aí no livro de Daniel, no capítulo 1. Daniel capítulo 1, nós vamos ler o versículo 8 e 9. Esses dois versículos vão iniciar o nosso tempo aqui de bate-papo. Veja se tem alguém do teu lado aí sem a Bíblia. Daniel, capítulo 1, do versículo 8 e 9. Amém? Eu vou ler aqui, acompanha aí na sua Bíblia. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia com ele. Até aí. Se nós pudéssemos resumir o livro de Daniel, aquilo que o livro de Daniel de fato significa para nós hoje, e a referência que ele tem, nós podemos então entender que é um direcionamento para que eu e você possamos ter obediência e confiança em Deus. Para marcarmos uma geração, para fazermos diferença, nós precisamos ser obedientes a Deus e sermos confiantes a Deus. Quando eu converso com alguns adolescentes e com alguns jovens que, por algum motivo, tiveram suas vidas marcadas pelo pecado e por situações que levaram eles até o fundo do poço, eu consigo ver de uma forma muito clara que eles não foram obedientes e não confiaram em Deus. Por algum motivo eles deixaram de ter confiança, por algum motivo eles deixaram de obedecer os princípios da palavra de Deus e por isso a vida deles foram marcadas por algumas situações negativas. Queridos, se existe algo difícil nos dias de hoje, isso nós não podemos negar, é viver de uma forma íntegra e obediente ao Senhor. Nós somos diariamente impulsionados, levados, pressionados a termos uma vida impura, a termos uma vida incorreta. Nós somos pressionados a isso. E Daniel foi escrito mais ou menos numa época parecida com o que nós vivemos hoje. Uma vida, uma sociedade que ter poder é ter tudo. Então, se eu tenho poder, eu sou o cara, eu consigo conquistar o mundo, porque eu tenho poder. Onde a corrupção rolava solta naquela época. Daniel foi escrito assim, e eram poucos aqueles que eram fiel ao único Deus. Eram poucos. Nabucodonosor, era o rei daquela época, ele atacou Jerusalém. E ele atacou para poder pegar alguns escravos. E ele foi lá, pegou os escravos, deixou apenas aqueles que, na percepção dele, seriam inúteis, como mulheres, crianças, idosos. Então, pegou aqueles jovens, né, os mais jovens, e levou. E entre esses que foram designados como escravos, estavam ali Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Nomes bonitos, né, para você colocar o nome do teu filho aí. Né? Ananias, Misael e Azarias. Esses quatro jovens, nós vamos ler essa noite, nós vamos ver essa noite, nós vamos aprender com eles. Eles foram submetidos com situações que iam contra aquilo que eles acreditavam, ia totalmente contra aquilo que eles viviam, e de fato tinham como percepção do único Deus que eles viviam, e situações que poderiam marcar a vida deles de forma negativa. Existia uma grande diferença na vida desses quatro jovens que nós vamos falar hoje à noite. Na escala de valores, vida com Deus, relacionamento com Deus estava em primeiro lugar. E disso eles não abriram mão de nada, por nada. Queridos, nós só construiremos uma história, nós só faremos história que marcará a nossa geração e as gerações posteriores, se nós formos obedientes. E se nós, de fato, confiarmos na presença de Cristo Jesus. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles escreveram uma boa história. A ordem veio de Nabucodonosor, olha, eles vão ter que se alimentar da minha alimentação, da minha comida. E durante 3 anos eles vão ter que se alimentar para que eles possam ficar bem fortes para trabalhar para mim. E a ordem foi dada, eles deveriam se alimentar por 3 anos, mas Daniel, ele colocou algo na vida dele que não queria se contaminar com nada do rei. Ele tinha algo muito certo, aonde tudo aquilo que o rei fazia era de alguma forma consagrado a ídolos. Então, na cabeça dele falando, ó, eu não vou me contaminar com nada do rei. E ele chegou até o chefe dos oficiais naquela época falando, ó, para mim e para os meus amigos aqui, dá só água e alguns legumes. E depois de 10 dias... Daniel e seus amigos estavam mais fortes do que aqueles que estavam, né, se empanturrando com a comida do rei. Isso chamou a atenção do rei, falando, como assim? Quem são esses? A razão pelo qual Daniel, de fato, não quis comer da comida do rei, não fala na palavra de Deus, a gente não vai encontrar lá. Alguns estudiosos, alguns estudos falam de fato que é porque era consagrado, mas isso não importa. O que importa é que foi a ação deles, a atitude deles, falando, ó, nós não queremos nos contaminar com as coisas do rei. O assunto de comer os alimentos da mesa do rei envolvia a sua relação com Deus. O que envolve a sua relação com Deus hoje? Nas suas decisões, na sua forma de falar, na sua forma de pensar, o que, que envolve Deus? Queridos, nós precisamos ser reconhecidos como uma geração que influencia e não que é influenciada. Nós precisamos ser reconhecidos por uma geração que impressiona e não que é impressionada. Como é que você vai fazer história na vida do seu amigo, se ao invés de marcar ele positivamente, você marca ele de forma negativa? Ao invés de ser bênção na vida dele, você é mais uma pedra de tropeço. Como é que você vai marcar a história das pessoas que estão ao seu lado? Aí no versículo 19 do capítulo 1, o rei fala que não encontrou ninguém comparável aos quatro jovens. Meu coração se entristece quando muitas vezes a gente escuta de pessoas as escolhas que eles tomaram como decisão. Onde simplesmente negociaram a sua fé, onde negociaram a sua vida e tomaram uma decisão que marcaram de forma negativa. A palavra de Deus em Gálatas capítulo 5, no versículo 1, fala que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E ele continua falando, pois firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Foi para a liberdade que Cristo te libertou, você é livre. Não se coloque novamente ao jugo de escravidão, não se coloque novamente naquela situação onde você vai pecar, você vai cair, não, você é livre na presença de Cristo Jesus. Não existe meio termo com Deus, não existe, hoje eu quero estar bem com Deus e amanhã eu não quero estar bem com Deus. Há duas semanas atrás eu estava ministrando num acampamento de juventude, em uma igreja, e eu tive a oportunidade de conhecer um jovem, e ele compartilhou comigo o testemunho dele. Ele chegou perto de mim, né, bem mano, já vi que ele bem loucão, né, vida louca. E conversa vai, conversa vem, aí em determinado momento ele falou, Tiago, eu sou livre. Falei, uau, cara, que legal, mas livre do quê? E aí ele começou a compartilhar comigo a história dele. Ele começou a falar das drogas que ele usava, todas as drogas que ele já usou na vida, dos roubos que ele tramou, dos furtos, que ele acabou com a casa da família, porque vendeu tudo, começou a se prostituir com outros homens, relacionamento homossexual, para poder sustentar o vício, cara, e foi falando, das diversas vezes, das tentativas que ele tentou, que ele fez para se matar, enfim, eu me arrepiava, ele falava, eu me emocionava em ver ele falar. E ele falou, Tiago, eu sou livre. Ele falou, sabe por quê? Porque ou eu estou com Deus ou eu não estou. E hoje eu estou com Deus. A minha vida é dele, eu entreguei para ele. Isso me chamou a atenção porque, às vezes nós não precisamos ter uma história como a dele. Não precisamos talvez chegar ao fundo do poço. Mas simplesmente nós não sabemos se a nossa vida pertence ou não a Cristo Jesus. Porque as nossas atitudes já não mudam mais. Aquelas decisões que eu tomo, acabam mais desonrando a Deus do que honrando a Ele. Não existe meio termo com Deus. Ou estamos, ou não estamos. No capítulo 3, tem uma história que eu acho que é conhecida por muitos. Agora Nabucodonosor, ele constrói uma estátua de 27 metros de altura, por 2 de largura. E ele pede para que todos se prostrem diante daquela estátua. Lembra dos três colegas de Daniel, Ananias, Misael e Azarias? Né? No Antigo Testamento, era o costume, no novo momento da vida deles, trocar a troca de nome. E eles receberam um novo nome, Sadraque, Mesaque e Abidenego. Né? É um nome mais conhecido. Né? Estavam lá Sadraque, Mesaque e Abidenego. Eram escravos também de Nabucodonosor. E eles foram desafiados diante daquele momento, onde o rei levantou aquela estátua de se prostrar. Então quando a trombeta tocasse, o som soasse, todos que teriam que se prostrar, e aqueles que não se prostrassem, seriam lançadas na fornalha ardente, vivos. Os três colegas de Daniel foram vistos de pé, a corneta tocou, né? Todos se prostraram, menos os três, Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceram de pé. Aquele momento de tensão, todo mundo olhando, e aí, não vai se prostrar? Será que eles não sentiram medo? Imagina você lá, uma lei estabelecida, você vai ser lançado, né, na fornalha com fogo, vivo. Você se dobraria ou você permaneceria de pé? Eu não sei o que passou no coração deles, na vida deles naquele momento. Hoje nós lemos a história, nós sabemos o que aconteceu. Mas tem uma definição que eu trago para a minha vida a respeito de fé, que fala assim: ter fé significa obedecer a Deus apesar dos sentimentos dentro de nós, das circunstâncias ao nosso redor ou das consequências diante de nós. O que importa é que eles obedeceram não ao rei, mas a Deus. Aí o rei chegou e falou: eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês da fornalha e das minhas mãos. E aí eles responderam: nós não precisamos responder ao Senhor, porque o nosso Deus, a quem servimos, se quiser nos livrar da fornalha e das suas mãos, Ele faz. Se não quiser também, nós não vamos se prostrar diante da sua estátua. Queridos, Nabucodonosor continua vivendo hoje, e ele continua a levantar estátuas. Sabe quando é que eu e você nos prostramos diante da estátua de Nabucodonosor? Quando nós escolhemos fazer a nossa vontade ao invés da vontade de Deus. Eu e você nos prostramos diante da estátua de Nabucodonosor quando nós escolhemos o pecado ao invés da presença dele. Quer uma coisa mais prática aí? Quantos já colaram em uma prova? Eu já colei. Olha os corajosos aí. Nos prostramos diante da estátua de Nabucodonosor quando você cola. Nos prostramos diante da estátua de Nabucodonosor quando nós partilhamos da pornografia. Quando você está sozinho com seu namorado, com sua namorada e a mão rola solta. Nos prostramos diante da estátua de Nabucodonosor. Deus requer de nós uma fé genuína. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles poderiam simplesmente usar algumas desculpas, falando assim: ah, vamos se prostrar, e todo mundo está fazendo isso, é a nossa função também. A gente vai prostrar os nossos joelhos, mas não o nosso coração, Deus conhece o nosso coração. Mas eles não se prostraram. Quando aqueles jovens foram jogar na fornalha, o rei olhou e viu quatro homens, e a palavra de Deus fala que o quarto homem parecia ser um deus, e o rei aproximou-se ao máximo que pôde e gritou: servos do grande Deus, saiam da fornalha. E percebeu que nem cheiro de fumaça havia neles. A verdadeira fé, ela não procura brechas para escapar. Simplesmente obedece a Deus e sabe que Ele fará o melhor. Sabe quando você é pressionado dentro da sua universidade, dentro da sala de aula, quando aquele professor enfia a goela abaixo para você, uma filosofia, e você simplesmente, ao invés talvez de se impor dentro de um tempo de bate-papo na turma, você simplesmente fala: ah, eu não preciso marcar essa geração, eu não preciso fazer nada, eu sou mais eu. Sabe quando você está dentro da tua casa e você tem a oportunidade de ser instrumento de Deus ali, e você simplesmente fala: cara, não sei se eu posso, se eu devo. Deus está te chamando para ser ousado, para ser ousada. Deus está nos chamando para ser uma geração que vai marcar a nossa geração e vai passar para as próximas gerações. Sadraque, Mesaque e Abednego marcaram aquela geração. Eu queria compartilhar uma última história de Daniel. Daniel era um jovem muito inteligente, como todos nós aqui, né? Todo mundo é inteligente aqui. E por isso ele foi rapidamente, subiu de cargo. Ficou com o primeiro-ministro, cara top. E os governantes daquela época ficaram de cara com isso. Ficaram, como assim? E começaram a procurar alguma forma de incriminar o Daniel. Eles procuraram, mas Daniel era um homem íntegro. Homem de Deus. Alguém que não negociava. E não acharam nada, além da sua fé. E eles fizeram com que o rei assinasse uma lei, onde estabelecia que todo aquele que fosse pego, orando a um Deus ou pedindo algo durante 30 dias, seria lançado da cova dos leões. O rei, sem objeção alguma, ele assinou a lei. Assinou porque, afinal, é só mais uma lei. Era normal ter leis e mais leis. E Daniel, ele tinha por costume, diariamente, se prostrar diante do quarto dele, ao Senhor, com as janelas abertas em direção de Jerusalém, orando pelo seu povo, por 3 vezes. Ele se prostrava por 3 vezes ao dia. E essas mesmas pessoas que fizeram com que o rei assinasse a lei, foram até a casa de Daniel e lá estava ele prostrado, orando ao seu Deus. Eles olharam para aquilo e foram correndo para o rei e falaram. Quando o rei se deu conta, ele falou, que burrada que eu fiz. Mas é uma lei, está assinada, estabelecida. E Daniel foi lançado à cova dos leões. O rei, ele voltou para casa e imagino eu que ele, quando está ansioso, você não consegue nem comer, né? Ou alguns comem demais também, né? Está ansioso, eu não sei você, mas eu quando estou ansioso, cara, não consigo fazer nada. Eu só fico pensando naquele troço lá, eu falei, meu Deus do céu. Eu fico imaginando o rei voltando para casa, e que eu fiz, que burrada que eu fiz, o leão vai triturar Daniel. E aí a palavra de Deus fala que ele chegou até a cova dos leões no outro dia, e gritou, Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus, a quem você adora, foi capaz de salvá-los do leão? E a palavra de Deus fala que Daniel respondeu, o meu Deus mandou o anjo para fechar a boca dos leões, eles não me tocaram. Daniel, ele foi tirado da cova dos leões e não tinha a menor arranhão, porque Deus cuidou dele. Daniel, mesmo com a lei estabelecida, ele não deixou de orar. Ah, queridos, sabe o que acontece? Eu fui muito, Espírito Santo, hoje eu estava tendo um tempo de oração, específico por esse tempo que nós estamos fazendo aqui, e ele me questionou muito sobre o meu tempo de oração. O quanto eu tenho orado, o quanto eu tenho, de fato, dobrado meus joelhos. Daniel, mesmo com uma lei estabelecida, mesmo ele sendo jogado na cova dos leões, ele não deixou de orar. Sabe o que acontece hoje? Nós deixamos de ter relacionamento com Deus por qualquer coisa. Deixamos de ter tempo com Deus e trocamos por qualquer valor. Muitas vezes nem nos importamos. Na escala de valores, talvez é o último. E se der tempo, eu faço. Queridos, nós não vamos fazer história e marcar essa geração se nós não tivermos tempo com o nosso Deus. Se nós não dobrarmos os nossos joelhos. Se nós não orarmos. Se nós não buscarmos a palavra dEle, aquilo que Ele tem para mim e para você. Nós não vamos fazer história. Não vamos marcar a nossa geração. A convicção que Daniel tinha, que Deus iria escutá-lo, era tão grande. E que aquele tempo que ele tinha era tão precioso, era necessário para ele ter intimidade com o Pai. Era tão importante que ele não negociava. Você tem negociado o seu tempo com Deus? Com o que você tem negociado o seu tempo com Deus? Talvez vai ser o tempo de você desligar um pouco do Netflix. Vai ser o tempo de ter que desligar um pouco o videogame. Ou qualquer outra coisa que talvez na sua vida seja um empecilho, ao invés de você simplesmente investir no seu relacionamento com Deus. A nossa geração tem a oportunidade de fazer história. A nossa geração tem a oportunidade de fazer história. O ano passado nós levamos 42 mil pessoas na arena. Não tem nada a ver com a arena e não tem nada a ver com 42 mil pessoas, mas nós temos força para fazer muito mais. Para impactar muito mais pessoas. A palavra de Deus fala, jovens, eu chamei vocês porque vocês são fortes.
São o quê?
Fortes. Vocês são a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Ele traz uma identidade para mim e para você, para anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Existe um para eu e você fazer. Existe um porquê eu e você estamos aqui. Não é à toa que você está dentro daquela universidade, não é à toa que você está dentro daquele colégio, não é à toa que você está dentro da sua família. Não é à toa que você tem um amigo, dois amigos, três amigos, 20 amigos. Não é à toa. Tem um para que você possa fazer. Marcar a história, fazer história. A juventude cross só vai fazer história se tiver relacionamento com Deus. Não adianta fazermos barulho. Não adianta vivemos de culto após culto. Não adianta vivemos de acampamento após acampamento. Viagem missionária atrás de viagem missionária. Tudo isso é inútil se o nosso relacionamento com Deus não for o suficiente para que eu e você venhamos a viver. Se você não estivesse hoje aqui, e viesse alguém aqui à frente agora, que conhece você, falar sobre você, qual é a marca que essa pessoa teria de você? Se fosse passar um trailer ali no telão, o que que passaria? Qual é a marca? Se a Netflix fosse lançar a sua biografia, como seria essa biografia? Eu creio que quando Deus nos desafia a termos uma vida onde façamos discípulos, que é a ordenança, o direcionamento que Ele nos dá. Ele nos ordena para que eu e você venhamos fazer discípulos, é fazer, deixar marca na vida das pessoas. Se você não pode ficar, que fique a marca da sua vida, que fique a sua vida na vida de quem ficar. Você pode fechar os seus olhos? Uma história, ela só pode ser escrita por um autor. A palavra de Deus fala que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Talvez essa noite, tudo que você precisa diante de Deus, é falar: Senhor, a minha história, ela precisa ser escrita daqui para frente pelo Senhor e não mais por mim. Talvez tudo que você precisa essa noite é se colocar diante da presença de Deus. E a sua história foi marcada já por tantas situações, que você precisa falar: Senhor, misericórdia. Viver com o Senhor não existe meio termo, Pai. Ou eu estou, ou eu não estou. E nessa noite eu decido estar com o Senhor. Qual é a história que você quer deixar para as próximas gerações? Qual é a marca que você quer deixar nas pessoas que estão próximas de você? Talvez você esteja aqui essa noite e você não conhece o amor de Cristo Jesus. E tudo que você precisa fazer é falar: eu quero colocar a minha vida, a minha história agora nas mãos desse autor e consumador da minha fé. Eu quero que Ele escreva a minha história daqui para frente. Eu quero que seja direcionada por um escritor que conhece a minha vida desde o início, desde o ventre da minha mãe. E eu quero te convidar nessa noite a fazer uma oração, entregando a sua vida ao Senhor Jesus. E se você deseja fazer história na sua vida, uma história que vai ter marcas eternas para a honra e glória dEle, eu quero que você ore junto comigo nessa noite, entregando a sua vida a Ele. Ore falando: Senhor Jesus, eu quero neste momento reconhecer o Senhor como o autor da minha vida. Reconhecer o Senhor como meu Senhor e Salvador. Aquele que pode mudar a minha história. Aquele que eu posso construir o meu futuro. Mesmo que o meu passado seja marcado por tantas coisas negativas. Essa noite eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu consagro ao Senhor. Reconheço o Senhor como meu Senhor e meu Salvador.